Ciência e Esporte, por Bruno Bedo.
Olá, bom dia, professor Bruno Bedo. Quais foram os principais resultados do estudo sobre o impacto do treinamento pliométrico no desempenho dos corredores?
Olá, ouvintes da Rádio USP. Durante a corrida, os saltos, o ciclo de alongamento e encurtamento, que é caracterizado por um mecanismo fisiológico que ocorre nos músculos e tendões durante atividades dinâmicas, como por exemplo a corrida. Esse ciclo ele é dividido em três fases. O primeiro, que é uma fase de alongamento, que é quando o músculo ele é alongado sob tensão, por exemplo, quando a gente se prepara para saltar e o músculo das pernas se alongam à medida que você agacha, por exemplo. A fase de transição, que é uma fase muito breve, que é quando o músculo muda de alongamento para encurtamento. E nesse ponto, a energia elástica é armazenada nos tendões e músculos, né? E temos também a fase de encurtamento, que é quando o músculo se contrai, encurta, utilizando toda aquela energia armazenada na fase de alongamento. E, por exemplo, na hora do salto, é o momento que você efetivamente salta, né? Que você ou para cima ou para frente. Diante disso, um estudo realizado aqui na Escola de Educação Física e Esporte, que fez parte da dissertação de mestrado do aluno Everton Carmo, que teve como orientador o professor Valmor Tricula e a colaboração do professor Romulo Bertuzzi e outros pesquisadores, investigou como que o treinamento pliométrico pode alterar o pace de corredores de 10 km. Antes da gente falar dos resultados do estudo, é importante definirmos o que é o treinamento pliométrico, né, a pliometria. Ela se baseia em uma técnica que usa esse ciclo de alongamento e encurtamento, envolvendo saltos verticais ou horizontais. Ela é utilizada por profissionais de educação física, por atletas, para melhorar a eficiência desse ciclo e, consequentemente, reduzir o custo metabólico durante a corrida, permitindo aos atletas gastar menos energia mesmo gastar menos energia na mesma velocidade ou correr mais rápido com o mesmo custo energético, né? Diante disso, esse estudo pegou 28 atletas e dividiu em dois grupos. Um deles fez o treinamento pliométrico por 8 semanas. E quando a gente começa a olhar os resultados, né, o primeiro resultado que a gente tem é que os corredores que fizeram o treinamento pliométrico mostraram uma melhoria na significativa no desempenho do salto. E além disso, eles também apresentaram uma melhora na economia de corrida, indicando uma eficiência maior durante a atividade. Por outro lado, o treinamento pliométrico não alterou a percepção subjetiva de esforço, ou seja, o quanto o atleta percebe que ele está se esforçando para fazer aquela tarefa, e o sentimento de prazer dos atletas também durante a corrida de 10 km.
Como o treinamento pliométrico influencia o comportamento de passe e a experiência subjetiva dos atletas durante uma corrida?
Agora, em relação ao efeito do treinamento pliométrico no pace desses corredores durante uma corrida de 10 km, contrariando as hipóteses iniciais dos pesquisadores, o treinamento pliométrico não alterou o comportamento, né, de ritmo ou pace de corrida desses corredores. E isso deve-se a alguns fatores. Esses fatores podem ser psicológicos ou fisiológicos. O estudo sugere que o comportamento do pace é um processo de tomada de decisão complexo que depende de vários fatores que podem ser influenciados por alguns fatores fisiológicos e psicológicos, bem como experiências prévias do atleta, né? Então, mesmo que o treinamento pliométrico tenha sido efetivo para melhorar a eficiência de corrida deles, só essa alteração não é suficiente para alterar o pace. Então, é importante que levar em consideração que um atleta ele é complexo. Então, a gente precisa olhar para diferentes variáveis e para alterar o comportamento do ritmo de corrida, ou o pace aqui, além das melhorias na economia de corrida, os técnicos, né, os profissionais de educação física devem praticar ou utilizar diferentes estratégias durante o treinamento. Então, é indicado manipular não um único fator, mas sim diferentes fatores e enxergar um atleta como um todo.
Eu, Isabel Leão, conversei com o professor Bruno Bedo para a Rádio USP.
Ciência e Esporte, por Bruno Bedo.